Bom dia. Paz, que bom estar aqui. Que bom estar com você mais uma vez. Que bom estarmos juntos. Vamos orar mais uma vez. Deus eterno, nosso Pai. Deus querido, Deus de amor. Louvamos o teu nome nesta manhã, mais uma vez, por causa da tua bondade, por causa da tua grandeza, por causa das tuas misericórdias, por causa do perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por Jesus de Nazaré, teu filho, morto em nosso lugar na cruz do Calvário e ressuscitado pelo teu poder, para que nós também tenhamos vida. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós clamamos ao Senhor que agora, quando abrimos a tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que a tua palavra seja lida, refletida, para louvor da tua glória, para edificação da tua igreja, para nossa edificação, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Capítulo 12, de 1 aos Coríntios. Hoje de manhã, eu me lembrei da tia Lilian. Provavelmente poucos de vocês sabem de quem eu estou falando quando eu digo a tia Lilian. Mas a tia Lilian não é irmã da minha mãe, nem irmã do meu pai. Tia Lilian é uma saudosa e muito querida irmã da nossa comunidade. Certamente eu poderia dizer que a tia Lilian foi o embrião, a idealizadora, a sonhadora do que a gente hoje chama de IBAB Missão, Rede IBAB Solidária. Tia Lilian, uma querida da nossa comunidade, já falecida há muitos anos. E por que eu lembrei da tia Lilian? Lembrei da tia Lilian especialmente numa situação, Lídia. Quem aqui? Deve ter umas três pessoas aqui que conheceram a tia Lilian, deixa eu ver. Esse lado aqui, ninguém. Tem uma mãozinha lá. Ah, Zefinha conheceu a tia Lilian, claro. Quem levantou a mão aqui? Foi verdade? Ah, que legal. Aqui, né, a Lídia, a Leinha e tal. Olha, lá atrás tem gente que conheceu. Ah, a Bia conheceu a tia Lilian, lógico. Não falei? Ali não estou nem reconhecendo, está escuro aí, viu, irmão? Mas estou vendo a mão. Ah, eu sei, é a Mavilde. Conhecemos a tia Lilian. Lembrei da tia Lilian num dia. Provavelmente era dia do idoso, dia da terceira idade, alguma coisa assim. E a tia Lilian leu um texto para nós naquele dia. Um texto na qual ela dizia mais ou menos assim aos jovens, né? Jovens, tenham paciência com a gente quando a gente não sabe o que significa software. E ela começou a dizer assim: eu sou do tempo. Começou a falar sobre o tempo dela. Coisas como: eu sou do tempo em que antes a gente casava, depois tinha filhos. Eu sou do tempo que a gente, para se comunicar, escrevia uma carta à mão, e a gente só sabia que a carta chegou ao destino semanas, talvez meses depois, quando a gente recebia uma resposta. Eu sou do tempo, nunca esqueço disso, ela disse, eu sou do tempo em que não existia plástico. Fiquei pensando, meu Deus, já houve um tempo em que não existia plástico no mundo. Lembrei da tia Lilian hoje dizendo isso, e pensei, os tempos mudam. Os tempos mudam. Por exemplo, eu pensei assim, eu sou do tempo em que dificilmente uma pessoa mudava de igreja. Você sabia que já houve um tempo em que as pessoas dificilmente mudavam de igreja? Muito difícil. Igreja Batista de Água Branca era a igreja normalmente onde estavam reunidas aquelas pessoas que moravam mais ou menos por ali, não é? Igreja Assembleia de Deus do Cangaíba, lembro que eu tinha amigos da Assembleia de Deus do Cangaíba, não é? Reunia as pessoas daquela região. As pessoas não mudavam de igreja. Mudar de denominação, então? Ah, com certeza, era condenação certa ao inferno. As pessoas não mudavam de igreja. Hoje as pessoas mudam de igreja. Hoje a gente pode mudar de igreja. Estou dizendo assim, a gente pode, né? Apesar de não ser muito hábito meu. Eu já fiz isso uma vez, faz 38 anos. Porque também é isso, as pessoas mudavam de igreja quando mudavam do Paraná para o Rio de Janeiro. Aí mudavam de igreja, né? Se mudavam da Penha para Lapa, às vezes também fazia sentido mudar de igreja. Mas as pessoas não mudavam de igreja. Eu sou desse tempo. Quem mais é do tempo que as pessoas não mudavam de igreja? Levanta a mão para eu ver. Olha, a maioria é bem jovem. Ou recém-convertida ao Senhor Jesus. Eu fiquei pensando por que as pessoas mudam de igreja. Certamente há muitas razões, e talvez muitas delas legítimas. Em primeiro lugar, mudamos de igreja porque, graças a Deus, somos livres. Está certo? Podemos mudar de igreja. Graças a Deus que hoje muita gente que tempos atrás não teriam coragem ou não considerariam que poderiam fazer isso, hoje compreendem que podem. Então mudamos de igreja porque somos livres. Nosso irmão levantou ali, eu achei que ele já ia embora. Eu falei, tão cedo, o que eu falei, será? Só estava dando uma ajeitadinha, ufa. Graças a Deus. Mas também eu vejo que pessoas mudam de igreja em busca de acolhimento, em busca de uma certa sensação de pertencimento. Ou seja, mudamos de igreja porque, em alguma medida, não conseguimos nos sentir acolhidos onde estávamos. Não conseguimos ter uma experiência de pertencimento onde estávamos. Ou essa experiência foi interrompida, foi danificada, foi prejudicada. Mas eu também percebo que mudamos de igreja em busca de encontrar aquelas pessoas que a gente está disposto a acolher. Em busca de encontrar aquelas pessoas a quem a gente está disposto a proporcionar esse pertencimento. Em busca daquelas pessoas que a gente considera assim que merecem desfrutar do nosso convívio. Que merecem desfrutar da nossa comunhão. A gente vai em busca de gente que é parecida com a gente, de gente que pensa como a gente. A gente vai em busca dos acolhíveis, daqueles que a gente quer acolher, daqueles com quem a gente topa caminhar junto, congregar, servir. E alguns, de tanto procurar, decidem inclusive se mudar para a igreja nenhuma. Para a igreja nenhuma. Tem muita gente assim hoje, parece. Não é assim que abandonou o Evangelho, a Bíblia, Jesus, mas, vou ficar aqui, com todo respeito, vou ficar aqui no online, é suficiente para mim, ou, vou ficar só aqui no auditório, é suficiente para mim, vou frequentar um culto que eu goste. Vou frequentar um culto que eu goste. Vou chegar bem na hora de começar, a menos que precise disputar um lugar, aí eu chego mais cedo. E vou embora na hora que terminar. Louvei, ouvi a palavra, é suficiente para mim. É suficiente para mim. Não quero correr os riscos, o risco de não ser acolhido, ou o risco de precisar acolher qualquer tipo de pessoa. Eu tenho a impressão que esse texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 12, fala algumas coisas interessantes e importantes. Seja para quem não se sente legitimado para estar num lugar, não se sente digno, não se sente acolhido, quem escuta isso, você não é um de nós. Seja para quem tem esse sentimento em relação a outras pessoas, você não devia estar aqui. Interessante, né? Que eu posso pensar tanto, eu acho que eu não poderia estar aqui, eu acho que eu não deveria estar aqui, eu acho que esse lugar não é para mim. Quanto a gente pode pensar assim, eu não sei o que, que você está fazendo aqui. Não sei o que, que você está fazendo aqui. Mas o texto fala também para aqueles de nós que já estão dizendo assim, prefiro não estar em lugar nenhum. E o que, que ele diz? Vamos ler juntos? 12:12? Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ou seja, Cristo tem um corpo. Cristo é um corpo com muitos e diferentes membros. Cristo é assim. Estar em Cristo significa estar no corpo de Cristo. Não tem como estar em Cristo, a não ser estando no corpo. Estar em Cristo é igual fazer parte do corpo de Cristo. Pois em um só corpo, versículo 13, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quando nós fomos batizados, nós não estávamos sozinhos. Quando nós fomos batizados, nós estávamos no corpo. Todos nós, quando fomos batizados, estávamos em um mesmo corpo. Pastor Ed, domingo passado, nos ensinou isso lá de dentro do batistério. Lá de dentro do batistério. Quando ele disse que nós nos unimos a Cristo, Quando nós somos batizados, nós estamos sendo sepultados com Cristo. A única forma de estar com Cristo é fazer parte do seu corpo. E fomos ressuscitados com Ele. Então, em um corpo nós somos batizados, em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, quer brasileiros, quer angolanos, quer palmeirenses, quer corintianos, quer o que seja que você pensar. Todos nós fomos batizados em um corpo, fazendo parte de um corpo no mesmo Espírito. O corpo, versículo 14, não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Muitas vezes eu já li esse versículo entendendo que o Paulo estava dizendo o seguinte: não é porque você não é mão que você não faz parte do corpo. Não é porque você não é igual àquela pessoa ou àquela outra que você não faz parte do corpo. Não é porque você não prega que nem o pastor Ed, não canta que nem a Marcena, não conta história que nem a Glair lá no Babi Criança, que você não é do corpo. Mas, meditando nesse texto essa semana, o texto me disse uma outra coisa. Não é porque você, olha só, se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Não é porque você diz que você não faz parte. Você pode até dizer que você não faz parte do corpo, não quer fazer parte do corpo, não, eu quero só Cristo. Nem se você disser, nem se você pensar isso, achar isso. Meu irmão, se você está em Cristo, você faz parte do corpo. Você pode estar tentando se amputar. Você pode estar tentando viver sozinho. Pode estar tentando viver sozinho. Pensa a mão querendo ir sem a ajuda do pé. Como que vai, né? Como que vai? Pensa o estômago querendo digerir sem a participação da boca no processo. Você está no corpo. Você está no corpo. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo. Deus dispôs cada um dos membros no corpo. Não tem ninguém que não esteja no corpo. Deus não colocou nenhum membro na prateleirinha, no rack do lado da TV ali, um enfeitezinho, uma lembrancinha, uma decoração. Não, Deus dispôs todos nós no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Nós não somos iguais, nós não gostamos das mesmas coisas, nós não agimos da mesma forma, nós não pensamos da mesma maneira, Nós não temos os mesmos interesses, as mesmas preocupações, não temos todos as mesmas prioridades. Por isso, podemos fazer parte de um mesmo corpo. Se fôssemos todos iguais, se pensássemos todos da mesma maneira, impossível que fôssemos um corpo. Impossível que fôssemos um corpo. Só podemos ser corpo porque somos diferentes. Somos membros diferentes de um mesmo corpo. E só podemos estar em Cristo estando no corpo. Não se iluda. Não se iluda, bobagem. Bobagem você pensar isso. Que você vai ficar fora do corpo. Você pode estar mal envolvido, mal acolhido, mal acolhendo, mal pertencendo, mas você pertence. Lamento te informar. Ou alegro em te informar. Né? Depende de se você vai receber isso com tristeza ou com alegria. E o olho, versículo 21, não pode dizer à mão, não preciso de você. Olha que interessante, se ali em cima, quando Paulo diz, se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, é como se o pé estivesse dizendo assim, ah, eu sou desnecessário. Ah, eu não tenho importância nenhuma aqui. Ah, ninguém nem me consultou, ninguém me pergunta nada. Ah, eu sou desnecessário, eu sou um inútil nesse corpo. Já aqui embaixo, o olho está dizendo à mão, você é uma inútil. Você é uma desnecessária. Vamos ver? O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos, parecem, hein? Parecem mais fracos. Quem sou eu para dizer quem é forte, quem é fraco? Quem é você, né? Os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, são necessários. Você se sente dispensável? Você é indispensável. Tem um irmão que você acha desnecessário, tem uma irmã que você acha desnecessária na sua vida? Ela é indispensável ao corpo de Cristo. Ela é membro do corpo de Cristo. Cristo se manifesta por meio da vida dela. Cristo se manifesta por meio de você. E os membros que pensamos serem menos honrosos, versículo 23, tratamos com especial honra. Os membros menos honrosos, não, Paulo não está falando de gente sem honra. Paulo não está falando de gente sem honra. Paulo está falando de gente desonrada. Paulo está falando daquelas pessoas a quem nós não honramos. Aquelas pessoas a quem nós menos damos valor. Aquelas pessoas, essa palavra aqui seria muito bem substituída, o menos honrosos, aqueles membros que nós desprezamos. Que nós pensamos, consideramos desprezíveis, nós devemos tratar com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, Sabe o que é indecoroso? Indecoroso é o seguinte, pensa você olhar para uma pessoa, pensa você olhar para o seu marido, na hora que vocês estão saindo para ir para a igreja, e falar para ele assim, você vai desse jeito? Você não está apresentável. Você não está apresentável. Esse é o indecoroso. É o não apresentável. Meu Deus, que vergonha. De com você, eu não tenho coragem. Sabe, meu, não me representa. Os indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Olha que interessante. Porque o que é o contrário de uma pessoa não apresentável? É aquela pessoa que se destaca. É aquela pessoa que brilha. É aquela pessoa que todo mundo vai olhar para ela. E o Paulo está dizendo, essa aí não precisa de tratamento especial. Ela já está brilhando, já está se destacando, não precisa fazer fila para tirar foto com essa pessoa. No corpo de Cristo, nós damos atenção especial para quem tem falta dessa atenção. Para quem não está assim apresentável, para quem não está se destacando, esse tem especial atenção. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo. A fim de que não haja divisão no corpo. Mas sim, eu gosto quando a Bíblia diz isso, mas sim. Que é ao contrário disso, em vez disso. O que é em vez de haver divisão? Que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. No fim das contas, sabe o que o Paulo está falando? Que a experiência de estar no corpo de Cristo é uma experiência marcada pelo cuidado mútuo. Que nós precisamos estar juntos nas nossas diferenças, na nossa diversidade, e que nós precisamos uns dos outros, porque no corpo nós cuidamos uns dos outros. Cuidamos uns dos outros. Se você resiste ao corpo de Cristo, você está resistindo a estar na dinâmica de relações onde você cuida e você é cuidado. Pelo corpo. E sabe o que quer dizer ser cuidado pelo corpo? Ser cuidado por Cristo. Você quer ser cuidado pela cabeça do Cristo? Você quer ser cuidado pela palavra do Cristo? Você quer ser cuidado? O Cristo cuida de você, indo na sua direção com os pés que Ele tem, estendendo na sua direção as mãos que Ele tem, envolvendo você nos braços que Ele tem. repartindo com você os recursos que Ele tem. Não tem como você receber cuidado de Cristo a não ser por meio do corpo de Cristo. E não tem como você fazer parte do cuidado de Cristo com alguém, servir a Cristo, ser usado por Cristo, a não ser sendo corpo dele, estando na comunhão da igreja. Por isso eu quero fazer um convite a você, que talvez pudesse até pensar assim: ah, isso nem tem jeito, olha o tamanho dessa igreja, como que vai ter comunhão com essa gente toda? Como que eu vou ser conhecido, conhecer, cuidar, ser cuidado no meio dessa multidão? Eu quero dizer para você que no meio dessa multidão existe uma pequena igreja para você. Eu gosto de dizer isso, que eu trabalho numa igreja grande, mas eu faço parte de uma igreja pequena. Faço parte de uma igreja pequena. E você pode ter uma igreja pequena, se você desejar e fazer pequenos movimentos. Como, Cláudio? Transite com regularidade, por exemplo, em qualquer ambiente menor do que esse aqui. Por exemplo, conheça os pais das crianças com quem o seu filho brinca lá no Ibabe Criança. É fácil conhecê-los lá na fila. Seu filho vai mostrar quem eles são para você. Por exemplo, vem no Homens do Cenáculo. Por exemplo, visita o Celebrando a Recuperação. Por exemplo, abre a sua casa para receber um pequeno grupo de pessoas que você não vai poder escolher. Risadinha nervosa, ouvi. Vem aqui terça-noite, participa de uma reunião de oração. Ou simplesmente, a hora que você chegar aqui no domingo, ou antes de ir embora, dá uma olhadinha para o lado, num raio de 1 metro de distância seu só, e fala: bom dia, qual é o seu nome? Você está visitando a gente? Você vem sempre aqui? Você senta sempre mais ou menos aqui? Quer me conhecer? Há uma experiência da vida com Deus que nós só podemos ter se nós formos igreja de verdade, se nós formos corpo de Cristo, sendo acolhidos e oferecendo acolhimentos. Que Deus nos visite e nos transforme de uma multidão, de um grande auditório, em pequenas comunidades que manifestam o corpo vivo de Cristo. Amém. Vamos à mesa.